Muito boa noite, é com imenso prazer que a gente recebe vocês, ou vocês nos recebem neste momento, oportunamente, de forma ao vivo, né, gratidão a todos que estão online, né, nesse mundo virtual, né, online, né, não ao vivo, mas sim no online, muitas pessoas migrando da TV para o digital, para a internet, então assim a gente fala online, né, é um prazer te receber aqui, hoje a gente faz um programa muito mais do que especial. A gente encerra a nossa temporada 2023 com chave de ouro, praticamente encerrando, né? Nas segundas-feiras, pelo menos hoje, será o último programa e para lá de especial. Sempre comigo ele aqui, Thiago Souza, vulgo Bodão, tudo bem contigo, meu ministro?
Tudo certo, muito boa noite.
Então tá bom, prazerzão. Hoje é responsa, hoje é responsa.
O poder da oratória.
O assunto, já cantou a pedra, o assunto é esse. Hoje não dá para errar, né?
Não tem como, né?
Então
agradecer a todo mundo, né, que nos acompanha, né, que sempre tira uma horinha do seu tempo para aprender, para se divertir. E também agradecer as marcas que colam com a gente, fazem esse programa acontecer. Já são 123 programas, se o Éder não me deixar mentir sozinho.
122.
Então agradecer a Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @GleeMakeupHair. Espaço de coworking, eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. Reformular Italina, toda a confiança e credibilidade da maior empresa de móveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @reformularitalinha. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @munariveículos. Quer investir em imóveis? DLM Construções. Segue eles lá no Instagram, que eles vão te ajudar nesse quesito. E também Clipar Alpinismo Industrial. Trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, @cliparalpinismo. Então, Reis, apresenta ela para eu recuperar meu fôlego aí.
Apresento. Cara, esse programa ele nasceu primeiramente porque duas pessoas tiveram essa ideia. E você, segundamente, porque a comunicação nos faz pessoas melhores, né?
Exatamente.
E também porque a internet veio. E linkado a tudo isso, né? Uma pessoa que aqui em Sapiranga está num crescimento constante, está numa linha de crescimento gigante quando se fala em oratória, quando se fala em poder da oratória. Uhum. Então não podia ser diferente para a gente encerrar 2023 com a Lully Lauer, com o título O Poder da Oratória. Tá bom pra ti ou não?
Nada mais.
Boa noite, Lully. Prazer te receber aqui. Tudo bem contigo?
Boa noite, Regis. Boa noite, Thiago.
Muito
nossa,
boa noite.
Que honra, né? A honra é toda minha em estar presente aqui com vocês, podendo divulgar um pouquinho aí do meu trabalho, falar um pouquinho da minha trajetória com esse assunto que é encantador, né? Oratória. É básico para todo mundo, né?
É básico para quase todo mundo. Os tímidos vão recuar um pouquinho, vão dizer como é que é.
O básico nem sempre se faz presente, né?
Exatamente. Lully, conta para nós quando foi o start na tua carreira ou na tua vida, né? Se assim, pelo menos eu acho que a comunicação ela faz parte da nossa vida e depois a gente coloca ela no trilho da carreira, né?
Exato.
Quando foi assim, que momento que tu percebeu que a oratória faria parte do teu profissional, do teu pessoal, da tua vida, enfim, conta para nós um pouquinho dessa parte.
Muito bem. Tu sabe que eu sempre gostei muito, assim, de falar, mas não foi sempre assim, né? A minha vida inicial não foi tão falante, mas no decorrer da minha vida eu fui desenvolvendo aí, então, a oratória, através de dança, teatro, me expondo cada vez mais, inclusive, essa é uma baita de uma dica para quem realmente quer falar muito bem em público, exposição. Né? Quero falar bem em público, qual é a melhor forma? Falando. Não tem outra melhor forma a não ser você realmente se expondo. E aí, a partir daí, eu fui fazendo muitos cursos, muitos treinamentos, entre vários momentos da minha carreira, entre várias empresas às quais eu passei, eu sempre procurei aproveitar o máximo de cada uma delas, mas foi na última empresa, antes de eu empreender, na Sagitários Fotografia, que é a minha atual empresa também, antes de eu empreender, eu trabalhei numa empresa chamada Ortopé. Acredito que muita gente aí conhece, né?
Sim,
inclusive o jingle, Ortopé tão bonitinho.
É.
E aí nessa empresa eu passei tanto pela área comercial, pela área de marketing, mas foi numa última área que se chamava moda e mercado, onde eu consegui me desenvolver profissionalmente, principalmente nessa área de treinamentos. Onde nessa área eu tive a oportunidade aí de pegar chão de estrada mesmo com os representantes da marca e conheci boa parte do Brasil levando treinamentos para equipes de vendas, equipes de representantes, para a equipe das lojas mesmo, né? Então, através de conteúdos da marca e, claro, a oratória sempre ia junto com esses treinamentos. Então, foi ali que eu realmente desenvolvi muito mais.
Quer dizer, no comercial de uma empresa.
No comercial, começou.
Área comercial.
Exato.
E tu percebeu, poxa, está rolando aqui algo especial aqui, um plim, e eu vou monetizar essa ideia e vou levar adiante.
Mais ou menos isso. E aí, na sequência dessa empresa, eu resolvi empreender. Uhum. Parei um pouquinho com a oratória, porque eu saí da Ortopé, por exemplo, e entrei na Sagitário Fotografia. Ainda ministrei alguns cursos dentro do meu estúdio de fotografia, que eu tenho, inclusive, estúdio em parceria com a minha sócia Jaqueline, né? Então, nós somos a sociedade ali. Ali dentro, a gente ministrou algumas turmas, ministrei empresas e pausei, porque o estúdio, a fotografia, ganhou uma proporção muito grande, tomou muito meu tempo e eu acabei pausando. E neste ano começou de novo aquela formiguinha batendo lá no coração, opa, né? Novamente algumas pessoas vêm me procurar, porque eu voltei a falar sobre pausa para o café. Pausa para o Café é um quadro que eu tenho dentro do meu Instagram, onde eu faço vídeos com mensagens edificantes, enfim, mensagens quase diárias que eu trabalho ali dentro, com algumas dicas tanto do poder da oratória, como se expressar bem, e outras mensagens de motivação mesmo. E aí, com a pausa para o café, as pessoas começaram: poxa, Luli, eu gostaria muito de falar bem também, como eu faço? Você dá mentoria particular? Achei interessante. E aí eu realmente decidi, foi a partir do meio deste ano que eu decidi voltar mesmo com a mentoria O Poder da Oratória. Comecei dando mentorias individuais, fui chamada para empresas, ministrei dentro de empresas alguns treinamentos para as equipes. Na sequência, abri uma turma aqui mesmo no espaço da Eco, abri uma turma de mentoria. Fechou a turma assim que eu lancei: vou abrir a turma. Fechou. Opa! Abri a próxima turma para setembro. Uhum. Fechou. Opa, estou abrindo aí a próxima turma também para novembro. Então, começou assim. As portas foram se abrindo. Pessoas que me conheciam, conheciam o meu trabalho e o meu trabalho dentro da oratória, começaram a se interessar. Inclusive, nessa última turma, teve uma mentorada que disse o seguinte: mas claro que eu paguei para te ouvir falar, então é óbvio que eu acredito em ti, é óbvio que eu acredito que tu fala muito bem. Eu fiz uma pergunta e ela me respondeu assim, né? Eu paguei para te ouvir falar. E eu achei muito legal isso, né? Que as pessoas realmente pagam pelo teu conhecimento. Isso vale para todas as áreas. Inclusive, na mentoria, eu gosto de desenvolver os mentorados também para isso. Você quer palestrar, você quer monetizar o teu conhecimento? Por que não começar entendendo o roteiro de uma apresentação, entendendo como que faz, o que eu faço com as mãos durante uma apresentação, como me expressar, para onde olhar? Então, a oratória, ela é um conjunto de todas essas habilidades, né? Não basta apenas você ter o conhecimento.
Sim.
Né? Você precisa justamente entender que momento pausar, em que momento você quer gerar aquela emoção, se você pode ou não chorar na sua apresentação, se é legal ou não. Então, tem vários macetes. E, claro, algumas técnicas que no decorrer da nossa conversa aí eu quero deixar para vocês aí algumas técnicas de oratória, tanto de respiração, né? Tanto para você aprender a abrir a boca para falar, que isso nós chamamos de dicção. Então, quem está acompanhando a gente aí, continua ligadinho, né, meninos, que nós teremos sorteios.
Inclusive, falando isso na turma já de novembro, né?
De novembro.
Tem a turma de novembro, então já tem novidade sobre isso, né?
Exato.
Então, já vou te largar aqui um desafio, tá? Desbloqueia um cara aí que tem dificuldade em ouvir. Tá na tua frente.
Muito bem.
Quais seriam as técnicas que tu... Enfim, onde tu começaria esse turbilhão aí de trabalho que teria?
Não, tu sabe que eu achei muito interessante, porque eu pensei que eu ia ficar aqui, né, tentando falar, que eu gosto de falar, né? Mas eu pensei que, como estou com dois comunicadores, né, eu ia ficar aqui tentando falar, e é muito respeitoso da parte de vocês.
Sim.
Né? Então, eu acho bacana não, vocês...
A autoridade no assunto aqui é você. Eu sou um mero coadjuvante.
É importante que, antes de ser um bom comunicador, sejamos bons ouvintes. Né? Eu gosto muito de trabalhar sobre isso. A importância de você ouvir, justamente para tornar o outro interessante. E quando a gente precisa que o outro dê uma pausa e escute, torne ele interessante para a sua conversa. Primeiro, faça uma pergunta, faça um elogio, de forma que eles, né, se soltem, se abram e, principalmente, tenham uma comunicação aberta. O que é isso? Descruzar o braço. Enquanto você estiver se comunicando com alguém, sim, que está com o braço cruzado, ele está fechado para a sua comunicação. É uma comunicação fechada. Converse. De preferência, faça um elogio e, na sequência, uma pergunta. Ele vai, geralmente, não é regra, mas geralmente ele vai precisar abrir os braços para gesticular, e aí ele está com uma comunicação aberta para você. E aí se torna também um bom ouvinte, porque a comunicação, ela é uma troca. Ela não é somente eu falar e você ouvir, é uma troca. Então, aquele que fala muito, em algum momento ele vai ter que pausar ou você pode dar um sinal de mãos que você vai falar de forma que ele vai entender, opa, preciso parar por aqui.
Eu tinha um diretor que ele falava, para resolver esse problema, onde ele me falou assim, Tiago, tu sabe por que Deus te fez com duas orelhas e uma boca?
É uma regra.
Pra te ouvir mais e falar menos.
Barbada, tu resumiu tudo que ela falou, tu tá me dizendo tudo que tu sempre quis dizer.
Exato. Né? Eu não vou negar.
Mais ou menos, né? Mas, ô Lu, tu disseste que a partir de julho deste ano, enfim, fazendo seis meses, tu traz à tona de novo o curso. Antes, a mentoria, na verdade, tu tinha uma mentoria em que ano mesmo? Que foi? Antes da Sagitários,
ali no início de Sagitários foi quando há seis anos atrás, perfeito, quando a gente abriu o estúdio, foi logo ali. Uhum. Final, um pouco antes de 6 anos, eu estava finalizando o meu trabalho nessa outra empresa. Espero que estejam aí ouvindo, inclusive os representantes pelo Brasil, convidei para participar, viu?
Tem uma galera...
Você quer dar uma estrelinha lá para quem fosse colocar um nome. Digam de onde você está falando, eu acho que isso é bem legal também para que todos aí acompanhem e enriqueça mais esse nosso podcast, né?
Inclusive pessoas que já participaram do programa estão ou com a gente aqui. Um abraço para Camila Petrina.
Que legal, Camila Petrina.
Ela é fantástica.
Ela é incrível, tem vários livros aí, inclusive vou confessar que ela é minha parente, minha comadre.
É mesmo, é parente.
Tá aqui no meu coração. A Camila tem o maior orgulho de falar dela, ela sabe disso. Ela fez parte da minha trajetória também. Inclusive participou de algumas mentorias comigo, como parceira, ministrando junto comigo dentro do curso. Isso é muito legal. Sim, então em torno de uns 6 anos, mais ou menos, que eu tive essa questão da mentoria, pausei e aí retomei.
Perfeito. Vamos fazer então uma cronologia aqui um pouco difícil, mas acredito que seja um assunto interessante para abordar. 6 anos atrás a gente não tinha passado por uma pandemia, que foi no auge em março de 2020, e a gente não tinha também uma tecnologia tão avançada, que hoje está virando quase que é inevitável tu te adequar, tu tem que entrar nesse meio, senão tu está fora praticamente do mercado. Então eu te pergunto, quem era o mentorado lá em 2019, 18, que tu atendia, 17, enfim, e quem é o mentorado? Quais são as diferenças que a gente consegue hoje, que tu consegue ilustrar para nós, que está ilustrado aqui?
Na mentoria passada, a gente era muito presencial, né? E continua fazendo presencial, mas hoje eu senti a necessidade de trazer para essa mentoria um pouco mais sobre a importância de se portar diante de um vídeo, por exemplo. Coisa que, claro, a internet não é recente, né? É muito mais antiga do que isso, mas a necessidade não era tão grande da exposição na internet. E eu percebo que nessa mentoria de agora, eu preciso trazer muito mais conteúdos e dicas de como se expressar e se exportar, se portar para uma gravação de vídeo, por exemplo. Qual o roteiro para seguir isso numa gravação de vídeo? Porque hoje a maior ferramenta, uma das maiores ferramentas de trabalho é a rede social. E eu percebi muito isso nas últimas mentoradas que eu trabalhei, a necessidade que elas tinham de se expor para o celular. A necessidade que elas tinham e a dificuldade era muito grande. Ah, eu consigo conversar tranquilamente aqui, mas quando colocam o celular na minha frente, eu travo. Então, eu trabalhei isso muito nessa questão, porque eu senti uma necessidade maior agora, pós-pandemia, onde a rede social alavancou muito mais. Essa necessidade agora que antes não se tinha tanto. E é muito interessante também a evolução que eu percebi de mentorados que eu tive lá atrás e onde eles estão hoje. E eu fico muito feliz, e esses dias eu fiz um post, inclusive, comparando a aluna mentorada, que estava lá com os ombros retraídos, tímida, querendo melhorar a postura, querendo falar um pouquinho melhor, e hoje eu vejo ela nos palcos da igreja, ministrando lindamente. Então, assim, eu fico orgulhosa em ter feito parte da trajetória de muitas pessoas, e eu entendo que isso também é um propósito na minha vida, né? É pegar esse conhecimento todo que eu empacotei ao longo de muitos anos, porque eu fiz muitos treinamentos, vendi muitos cursos, inclusive, não na minha área, não para mim, mas para empresas em que eu trabalhei. Então, pegar todo esse conhecimento, empacotar e contribuir com outras pessoas, de forma que eles também possam se desenvolver, mostrar evolução na sua carreira e, mais ainda, ser inspiração na vida de outras pessoas. Então, eu percebi essa evolução, né? E eu sou muito feliz por isso, por poder contribuir com o meu conhecimento e inspirar pessoas e mais fazer com que elas inspirem mais amigas e gere conexões.
Sim. Conexões, essa é a palavra.
Conexões.
Né?
Mas conexões. Dentro desse teu treinamento, com isso eu estiver enganado ainda, eu acredito que o teu papel é muito mais trazer confiança para falar em público do que perder o medo. Vou dar um exemplo. Eu particularmente. Eu ainda, quando eu sento aqui nessa cadeira e fico na frente desse microfone, eu ainda tenho a mesma ansiedade que eu tinha há 122 programas atrás. Porém, eu me sinto muito mais confiante para falar. É, mas a ansiedade é a mesma.
É. E o que, que é isso? Na verdade, é a prática. E esse friozinho na barriga, ele se faz necessário, ele não deve sumir. Porque quando você perder esse friozinho, essa vontade, você perdeu o seu coração. Porque isso que faz você se mover realmente e fazer acontecer. Esse friozinho é necessário. Claro que, a partir do momento que esse friozinho se torna um medo que te paralisa, e eu digo que o medo, ele realmente ele paralisa, por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela é projetada para nos proteger. De tudo aquilo que representa perigo e ameaça. E quando nós sentimos medo, estamos ansiosos, nosso coração acelera, a respiração começa a ficar ofegante, a bochecha começa a ficar vermelha, a trêmula, e tudo isso são sintomas que não são normais no nosso corpo. O cérebro, percebendo todos esses sintomas, o que, que ele faz? Opa, vou parar por aí, alguma coisa está errada, não está certo. E aí o que, que ele faz? Ele paralisa. E aí nós somos os nossos maiores sabotadores. E aí essa confiança que você diz aí de 122 programas é a prática. É, o que eu trabalho dentro de mentoria, na verdade, sim, eu trabalho muito a questão da confiança e que tudo está aqui no poder da nossa mente. Quando a gente assume o comando dos nossos pensamentos, muitas portas se abrem, muitos medos e bloqueios eles ficam para trás. E a mentoria ela é muito mais do que técnica. Existe sim a técnica necessária para você pegar todo aquele bom conteúdo que você praticou e saber colocar numa boa apresentação, mas é muito mais do que isso. A gente precisa trabalhar a nossa mente a nosso favor. É entender que se a gente colocar bons pensamentos, a gente vai conseguir seguir, trilhar um caminho. Né? E se a gente, for se alimentar com o medo ele vai tomar conta e você não vai conseguir colocar em prática aquilo tudo que você entendeu que era importante colocar. Né?
Só isso é interessante porque há 122 programas, até agora no Sapiranga Summit, dois ou três programas eu fiz sozinho, sem o Regis, porque eu tô acostumado com o Regis. É, o Regis, na verdade.
Um leva o outro. Agora eu cansei que o cara segura lá e a gente conhece o outro e vai.
Eu tive que fazer dois ou três programas sozinho lá. E há 122 programas atrás, eu não ia conseguir fazer.
Eu te dou certeza, até porque acho que eu nunca fiz nenhum, eu te dou com certeza que eu não faria.
Então, mas por conta da confiança, cheguei, vamos fazer.
E também tem aquela questão de que a prática leva à perfeição desejada. Claro, perfeitos nós nunca seremos. Exato. Mas a prática, tu fazendo, vai, essa confiança vai transmitir para o teu conteúdo. E aí, claro, a prática vai te deixar no nível de perfeição que você gostaria. E que bom que hoje, no final da trajetória desse ano, tu pode dizer, eu consegui.
Mas
eu venci.
Mas bons ouvidos, né? Com o Regis fica bem melhor.
Ah, olha que lindinho.
Alguém vai criar um meme aí dizendo, tá querendo fazer sozinha, né? Alguém vai rolar. Daqui a pouquinho eu vou ler o nome da galera que tá aqui. Tem mais gente aqui, o pastor Jonas Rorato também esteve aqui conosco. Gratidão total, pastor.
Ele é maravilhoso.
É demais. Foi um baita programa.
Conhecimento esse menino tem demais.
Demais.
Inclusive,
falando em oratória.
De oratória. Inclusive, a menina que eu comentei aqui da evolução dela, que eu fiz até um post, é a Jéssica, que inclusive tá, congrega com ele na mesma igreja.
Ele
conhece. Beijo pra Jéssica, beijo pro Jonas aí.
Eu tô descobrindo aqui que tu tem bastante comadres, tá? Mas já não.
As comadres já estão aí.
A gente vai ler o nome.
Aí elas fizeram o tema aqui de casa direitinho.
Eu acho que o grupo bombou, hein, Thiago?
Olha.
Ô, Luli, conta pra nós. Tu falou assim: a partir do momento que o mentor ele senta, ele toma conta da direção, né? Ele é o piloto da mente dele, as coisas começam a engrenar. E normalmente quem tá no controle dessa mente que não está sendo pilotada pelo mentor?
Medo.
Pelo mentorado, na verdade.
Exatamente. Nós devemos estar no controle das nossas emoções. Nem sempre conseguimos, mas é importante nós estarmos no controle para conseguir essa trajetória, né? Nem sempre conseguimos. Mas quando a gente não está nesse controle, nós vamos num certo automático e não vamos conseguir desenvolver as habilidades que nós gostaríamos. E é importante a gente conseguir, é importante a gente tomar posse desses conhecimentos, porque quantas boas ideias, né, elas se perdem, quantos bons projetos não são apresentados por falta de confiança mesmo, né? Então é importante a gente estar à frente, dos nossos planos, dos nossos projetos, claro, né, colocar Deus sempre à frente de todos os nossos planos e na sequência a gente ir degrau por degrau, escada por escada.
Acho bem importante também a questão de religião estar linkada, pelo menos acho que é muito pessoal, né?
Claro.
Mas acho que a religião está linkada ao momento, olha, eu vou assumir o controle aqui, mas eu vou estar sempre precisando dele aqui, pelo menos eu, né, particularmente penso assim, acho que é bem interessante.
E é importante, falando sobre isso, que a gente, claro, a gente fala, Deus no comando, Deus está à frente, sim, ele está à frente, mas daquilo que nós caminharmos em direção para fazer, não, de nada adianta nós ficarmos paradinho, Deus vai prover, mas eu não me movo em prol desse prover, eu não faço a minha divulgação do meu trabalho, por exemplo, né? Então, assim, claro, a gente tem que ter Deus à frente de todos os nossos planos, à frente de tudo, mas dar um passo por dia na direção desses planos que a gente quer traçar e, claro, com a direção de Deus, eu concordo plenamente com isso. Mas faça alguma coisa, faça um movimento, nem que seja um movimento por dia, não fique esperando que Deus vai mandar para ti. Ele manda, mas se tu estiver trabalhando em prol daquilo.
Cumprindo alguns requisitos.
Exatamente. Com certeza, né?
Luli, qual o principal bloqueio hoje, nos dias de hoje, dessa sociedade meio insana, meio maluca, meio digital, meio para ontem, ansiedade, enfim, o mundo tá maluco, tá reverso, né?
Tá.
Qual o principal bloqueio que tu encontra ali nos teus mentorados, que tu diz, cara, mais um caso aqui, eu preciso desbloquear para nós começar o trabalho?
É, inclusive isso é uma das coisas que a gente trabalha logo no início, assim, e sempre sai um chororô no final da turma, porque eu sempre falo, né, de nada adianta nós termos as técnicas se nós não trabalharmos a mentalidade, se nós não destravarmos alguns medos, e principalmente se nós não nos darmos conta de que sim, temos crenças limitantes, e que em algum dia, se alguém te falou, cara, tu não vai conseguir, tu não sabe fazer, isso geralmente acontece lá na infância, e a maior parte dos casos que a gente traz dentro da mentoria, é isso. Chega num determinado ponto ali, não vai, não segue. E aí a gente faz uma dinâmica, não é de hipnose, é uma leve dinâmica só pra gente voltar um pouquinho, sabe? Lá pra nossa adolescência, lá pra nossa infância, e geralmente tá ali os principais bloqueios. É, em algum momento da vida, e às vezes quando a gente deixa lá no esquecimento, né, muita gente deixa, mas quando a gente faz essa dinâmica, vem à tona muitas lembranças de pessoas que em algum momento desacreditou em você, em algum momento disse, às vezes é professores, às vezes são pais, são irmãos, a gente vê muitas pessoas que passaram por vários processos de violência, vários processos de apanhou demais, enfim, não evolui. E aí, enquanto não tratar, e aí eu vou te dizer que isso às vezes é para todas as áreas da vida, enquanto você não tratar aqui dentro, você não vai conseguir dar um passo à frente, subir nos palcos, influenciar pessoas com a tua melhor técnica, com a tua melhor oratória, porque tudo tem que ser tratado aqui dentro, né? Então, assim, em questão de bloqueio, a maior parte que eu percebo é o medo de se expor. O medo da exposição, o medo do julgamento, o que as pessoas vão pensar. E todo esse medo do julgamento é justamente por uma sociedade imediatista, perfeccionista, né? Que diz que a gente precisa ser assim, ter um corpo assado, curtir tal coisa, ser tantos seguidores. E isso tudo faz com que a gente acredite e ache que precisa ser perfeito, né? E não é, né? Eu acho que não, nunca seremos perfeitos, né? Então, essa busca insana pela perfeição, às vezes, é um baita de um bloqueio. Mas, em sala, o que eu mais percebo é justamente coisas que aconteceram lá na sua infância, bloqueios. E é incrível como a importância de trabalhar a motivação nas crianças, né? A importância de tu elogiar, aplaudir, mostrar para essas crianças o quanto elas são importantes, o quanto elas podem conseguir construir uma vida depois, né? E tudo isso está ali na infância, se forma nesse período de infância.
Ó, dica para a criação da Alice.
Olha, dica de saúde e da alegria. Olha só, deixa eu te dizer um negócio, Luli. Quando tu acha assim que é o momento de dosar entre, bom, esse mentor tá no caminho ou não, ele já ligou, foda-se, ele não tá ligando para mais nada, ele tá postando tudo que ele vê, o momento é esse, enfim. Acho que assim, por exemplo, eu acho que nos dias de hoje a gente está muito preocupado em receber uma massagem digital no nosso ego, né? Eu vou postar essa imagem, porque eu quero receber tantas curtidas para o meu dia ficar legal. Preocupa, né? Até que ponto tu consegue dosar isso na pessoa que tá mentorando para dizer só um pouquinho, isso aqui é legal se tu souber usar. Agora, se tu extrapolar, tu vai talvez ultrapassar a linha do ridículo e vai talvez até influenciar num ponto negativo no teu trabalho, né? Onde tu consegue encontrar esse equilíbrio nos dias de hoje? Eu tô bem preocupado com o digital, assim, no todo, né?
É muito difícil, né? É muito delicado, porque cada um tem um limite. um limite de que acha certo ou não, um limite de exposição. É, eu já tive uma fase muito mais exposta, assim, né? Onde eu realmente adorava postar tudinho, né? E postava. Hoje, quem me conheceu e quem me conhece já... Opa, não te conheço mais.
Equilibramos.
Né? Equilibramos, né? Eu senti essa necessidade ao decorrer da minha carreira, da minha trajetória, de que nem tudo precisa ser, né, postado, de que o meu corpo é meu corpo, não preciso expor. Eu expus já muito também, vou confessar aí. Adorava fotinhos, né, de cropped. Não tem mais. Ah, só se rolar muito lá no meu feed, eu tenho que dar uma apagadinha. Mas eu tenho esse cuidado. Então, eu acho que, assim, é muito de cada um. O equilíbrio é muito difícil de encontrar, mas sim, é importante. E a rede social hoje é uma forte ferramenta de trabalho, se a gente souber usar. É, ou, principalmente, se você souber administrar, encontrar esse equilíbrio de que nem tudo precisa ser postado, nem todas as minhas dores precisam ser expostas.
Assim. Fora o Instagram, tá tudo bem? Eu penso assim.
Exatamente. E aí, claro que também que tu não deve te dar, te comparar com tudo que está sendo postado, porque a gente posta aquilo que nós queremos que o outro veja, né? Então, assim, é importante ter esse cuidado. Não é fácil, né? Mas eu acho que é importante, sim, dica que eu dou, é ponderar. Isso que está aqui, daqui tanto tempo, ainda é legal estar aqui? Os meus filhos vão gostar de ver isso? Sabe, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado, uma certa ponderação e sim trabalhar a mente para isso. Trabalhar a mente porque você, quando você se expõe, você recebe críticas, você recebe elogios. Uhum. E quando você recebe elogios, também é importante saber dosar, porque nem todo elogio pode ser verdadeiro, né? Então, eu acho que tudo tem que ser dosado, mas nós vivemos numa sociedade tão imediatista que, como tu disseste, o elogio ele afaga muito o ego. E até que ponto isso é bom? Onde eu cresça, né? Mas é isso que eu quero mesmo? O meu ego precisa ser inflado? Às vezes não. Às vezes o que tu tem para compartilhar é tão mais bacana do que você se sentir com o ego tão inflado, né? Mas é um perigo. Porque quando a gente gosta muito das pessoas, a gente transmite isso para elas, né? Mas é importante saber ponderar, é importante ter esse equilíbrio.
Vamos botar na rede social o gatilho da escassez, né?
Boa!
Olha aí!
Só elogios aqui ao poder da oratória, muita gente está elogiando, eu vou citar o nome de todo mundo, já que a gente vai ler o nome de todos.
Ai, que legal.
Inclusive, já pode até quase...
Eu acho que eu vou anunciar umas coisas aí já.
Fica à vontade, Lully, daqui a pouco a gente... Faz o seguinte, deixa eu anunciar quem tá um aqui.
Pode ser.
Então tá, é a Rosemary Reis.
Olha,
Rosemary, legal, gostei, Rosemary, é separado. A Samara Lauer, acho que é parente, né? Mas tudo bem.
Muito bem.
Leonice Almeida, o glorioso Felipe Fetter, grande abraço. É o cara que é mandado, né? Lá
meu grande apoiador, esse é guerreiro.
Simone Fernandes, a gloriosa Camila Petri, a Johnny Machado, uhum. Marciana Meltzer, Catiele Lauer, Ângela Altíssimo, Ellen de Camargo, Ana Paula Matias, eu conheço esse sobrenome. Uhum. Marciana Meltzer de novo, Camila Johnny, Altair.
Inclusive foi ali que eu comi pastel, viu?
Olha aí, tá vendo?
Olha aí. Olha aí,
nós vamos se achando, gente. Uhum. O seu Altair Lauer também, a Rose Hatch.
Peguei agora.
Valmir Lauer. A gloriosa Glauci, conhece?
Glauci, conheço. É. Ela que manda nos.
Faz tempo.
Que legal.
Uma galera aqui. Isadora, não sei falar teu sobrenome, Isadora, nem com oratória nenhuma. Olha aí, tá vendo? Ela sem ler, ela já sabe ali. Aí já tá on aqui, então tem uma galera on aqui, essa galera toda vai participar de alguma coisa bem interessante aqui. Paula Liane de Oliveira Lauer também.
Muito bem. Gente, a família tá em peso, tô muito feliz, viu?
Eu parei na metade, tem uma galera aí, depois a gente segue.
Vou ter que pagar as balinhas depois que eu prometi pra todo mundo, olha aí. Que legal. Então, pra essa turminha aí toda que tá presente, tô muito feliz que vocês estão aí apoiando. Nós vamos ter alguns sorteios, então, no final aí desse nosso encontro. E esses sorteios incluem, então, uma vaga na mentoria O Poder da Oratória, que nós vamos ter nova turma dia 6 de novembro. Então, dia 6 de novembro, nova turma do Poder...
É presencial?
É presencial. Perfeito. Por enquanto, estou fazendo somente presencial.
Perfeito.
Online é um projeto futuro. Mas vou divulgar também. Então, por enquanto, é presencial. Nós fizemos aqui as últimas turmas, foi aqui na Eco mesmo. Maravilhoso, inclusive, super indico. Espaço muito acolhedor. Então, vou ter sorteio, então, de uma vaga na mentoria.
Perfeito.
um kit pausa para o café, que inclusive eu vou aproveitar o momento aqui, ó, e vou presentear os nossos comunicadores aqui, ó. Pausa para o café.
Gratidão, hein?
Convidado que traz presente.
Olha aí, merecem pausa para o café.
Obrigado, hein?
A gente vai ter então o sorteio de uma pausa para o café, um kit então com copo aí. Tenho ele aqui para divulgar para vocês, olha lá. Também tenho aqui um presente da Entre Contos Papelaria, que essa é uma empresa da minha sócia Jaqueline Lopes. Papelaria incrível, então se você precisar aí de agendas aí pro próximo ano, brindes de forma em geral. Tem um presente bem especial aqui, que é um kit Polaroid, então, da Entre Contos Papelaria. Depois eu tenho também um mini ensaio da Sagitários, que a gente tem que vender o peixe por onde passa, né? Então, Sagitários Fotografia, vou ter aqui sorteio de um mini ensaio. E também vai ter presente da Simone Fernandes, que ela é minha parceira dentro da mentoria do Poder da Oratória.
Tá on com a gente aqui.
Ela tá on e, inclusive, ela fala sobre imagem e propósito. É, que isso é uma parte que eu trabalho bastante também dentro da mentoria, que de nada adianta a gente ter um bom conteúdo se nós não estamos de acordo com a nossa imagem. Então, não basta apenas ser competente, é preciso parecer. E aí, claro, a roupa que você usa, a forma como que você veste, tudo isso faz sentido. E é importante quando você está se expondo. E aí, então, a Simone é minha parceira. Beijo pra Simone, obrigada pela parceria de sempre. E ela vai disponibilizar, então, um baita de um presente aí, que é uma camiseta também. Então, depois, é uma camiseta feminina, então a ganhadora ou ganhador, depois a gente entra em contato comigo. Então, a gente tem todos esses presentes aí, tô muito feliz, mas esses presentes não vai ser um sorteio aleatório, vão ser perguntas do que a gente conversou aqui, então no final vai ter esse momento de perguntas, o primeiro que responder e aparecer aqui a resposta vai levar o presente. A gente vai divulgar qual o presente antes de cada sorteio.
Beleza, nossa, então, na verdade,
de prêmios da Lully.
Na verdade, a pessoa vai ter que responder corretamente a pergunta que tu fazia lá no final do programa, correto?
Exatamente, muito
perfeito.
Bem.
Felipe, tu não vai participar do sorteio, tá? Mas igual é o momento que aqui. A evolução da Lully como profissional, como filha, como esposa, como mãe e como filha de Deus é um exemplo para muitos, inclusive para a minha vida. Te amo, palavras de Felipe Fetter.
Ai, que amor. Legal, ele é muito, muito especial e essencial na minha vida, ele sabe disso. Ele queridão. Faz parte de toda a minha trajetória. Nós estamos juntos há 23 anos.
23 anos.
Uma baita de uma
a
história.
Minha idade, cara.
Linda.
Viu só? Um pouco mais.
Estamos juntos a vida inteira, temos uma filha chamada Luna, ela tem 1 ano e 7 meses, está aí com os avós, com a Lena e o Paulo, estou muito feliz que tenho também esse suporte, e ele é meu maior apoiador de todos os projetos. Quando eu comecei na fotografia, antes era somente Lully Lauer Fotografia, ele que me deu a primeira câmera. Então, antes disso, quando eu quis empreender, fazer a bijuteria, foi ele que me deu o kit lá de bijuterias para mim começar a empreender. Então, assim, é um cuti-cuti ele, né?
Tu tá bem, enfim. Tu tá legal, hein?
E, inclusive, é meu maior apoiador aí para esse projeto da oratória.
Falando nesse projeto, como ele funciona tecnicamente, quantos encontros são... Enfim, conta um pouquinho mais do projeto especificamente.
Claro. Então, o Poder da Oratória, é uma mentoria presencial aqui em Sapiranga. São 4 encontros de 2 horas, das 7 às 9 horas da noite, para que quem trabalha possa participar do curso à noite. E ele é um curso teoria e prática. Então, assim, recebe material didático, recebe muitos mimos, presentes aí, enfim. E é muito prático, porque um curso online você pode ter toda a teoria, mas de nada adianta se você não praticar. Então, por isso que eu trabalho com o presencial, de forma que todo o conteúdo que eu estou ministrando, a gente pausa e já faz a prática. Vai para a exposição mesmo, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Que você só vai vencer o teu medo, conseguir se expor, se você realmente se colocar à prova. Então, aí eu trabalho dentro da mentoria, vou abrir um pouquinho o que nós temos ali. São os 4 pilares da comunicação. Esse é o forte. Dentro desses 4 pilares da comunicação, eu desenvolvo os braços e passo as dicas. Inclusive, vou passar umas dicas aqui já para a galera que quer se apresentar, já tem umas
de
dicas.
De graça, hein?
De graça, olha aí, uma pincelada. Então, os 4 pilares, ó, prestem atenção, ó. Os 4 pilares da comunicação são a respiração, postura, entonação de voz e dicção. Então, dentro desses 4 pilares da mentoria, eu desenvolvo toda a mentoria. O primeiro deles, então, para a gente passar um pouquinho de dicas aí, é a respiração. A importância de respirar corretamente antes de entrar para o ar, antes de gravar um vídeo, antes de ir para uma apresentação, antes de subir para um palco. A respiração, ela é o que vai dizer lá para o cérebro, tá tudo bem. Porque quando a gente respira corretamente, o coração desacelera, a respiração vai normalizando e isso a nossa mente entende de que está tudo bem. Então, como respirar corretamente, então, antes de entrar em cena? Puxa toda, puxa aí. Conta até três e solta bem devagarinho. Vai sentindo, sabe, o pulmãozinho assim? Mais uma vez. Olha, você de casa, faça também. Quando você respira corretamente, é importante fazer pelo menos 5 vezes. Puxar bem a respiração.
Isso é uma técnica.
É uma técnica de respiração.
É uma curiosidade.
Uma delas. Quando a gente, como eu disse, quando a gente respira corretamente, então a gente já manda esses comandos para o nosso corpo de que tá legal, tá tudo bem. E quando desacelera o nosso coração, a gente também está oxigenando o nosso cérebro. Com isso, evita dar brancos. Então, a gente consegue estar no nosso real presente.
Isso era uma pergunta que eu ia fazer. Inclusive, uma das poucas certezas que eu tinha na vida era que eu sabia, que eu sabia respirar. Descobri que não. Mas eu tenho esse problema durante a fala. Aconteceu agora, acabou de acontecer ao vivo.
Vai sumindo.
Esse ato para formular a próxima palavra que eu vou colocar. Isso, então, no teu curso eu aprenderia como.
Sim.
Na tua mentoria, na verdade. Né? Curso é
na mesmo. Verdade, quando a gente vai afinando a voz, porque na verdade a voz é o ar passando aqui nas cordas vocais, né? E quando a gente acelera, e geralmente nós aceleramos quando nós pensamos muito rápido. E eu acredito que talvez você tenha esse raciocínio rápido, quer falar junto ao mesmo tempo e acelera tudo e às vezes não sai como gostaria.
Sim.
Então é importante pausar. Quando nós pausamos, nós utilizamos a pausa no momento certo, nós precisamos respirar junto com a pausa. Além de gerar mais emoção na tua comunicação, dar mais ênfase, dá essa folga de respiro para não dar aquela falhadinha, sabe, na voz, às vezes vai sumindo e daí parece que tem que buscar o fôlego, né? Ou quando a gente fala rápido demais, sem interrupções.
Sim.
Então, eu trabalho um pouquinho disso também, a importância de nós darmos pausa, né? A pausa, inclusive a pausa, ela, reforçando aqui, ela é uma forma de você tirar os vícios de linguagem. Vocês têm vícios de linguagem? Né? Tá? Tipo? Daí? Daí? Vocês têm?
Tenho vários.
Tenho, né?
Vários.
Vocês percebem, assim, os...
Sim.
Sim.
O né?
Quanto mais a gente percebe, mais a gente usa.
É verdade.
Então tá tudo bem. A partir do momento que começa a te incomodar, e aí sim, não quero mais esse vício de linguagem. Daí então eu vou te dar umas dicas. Né? Enquanto você tá falando e tá tudo certo, e não são 5 nés dentro de uma mesma frase, tá tudo certo. Porque o né, na verdade, é uma necessidade de afirmação, né? A gente tem essa necessidade de afirmação, quer que o outro afirme. Agora, o ele já é um pouco mais preocupante, porque ele pode incomodar o ouvinte. O essa...
Ah, isso me incomoda.
Né? Esse o que é isso, na verdade? É um tempo de raciocínio que nós precisamos para dar conexão de uma frase para outra. E aí, ao invés de nós darmos pausa, muitas vezes a gente usa isso incomoda, né? Incomoda bastante, assim. Mas uma das formas de você poder eliminar alguns vícios de linguagem, primeira coisa, ter consciência dele. Quando você tem consciência dos teus vícios, já é o primeiro ponto. Opa, não gosto. Tô tendo consciência que eu tenho que eu tenho né, que eu tenho daí e preciso dar uma controlada. Outro ponto, é interessante você pedir para alguém que tá do seu lado, um colega, me avisa aí toda vez que eu falar, ó, dá um tapinha nele. Daqui a pouco ele vai sair todo roxo. Mas é uma forma de você se dar conta, porque às vezes não nos damos conta. Outra forma de se dar conta de que tem vícios de linguagem é ouça os áudios que você envia. Quantos vícios você colocou ali? Você gosta de ouvir dessa forma? Não? Então vamos começar a trabalhar. E aí uma dica que eu dou quando você quer evitar, engole o vício. Eu brinco muito com as minhas mentoradas lá, engole o vício. O que, que é isso? Respira. Deu vontade de falar? Tipo, eu quero gerar conexão de uma palavra para outra, eu vou usar o ao invés disso, respira. Engole o tal do vício, dá uma pausa e dá sequência na sua frase. De repente você vai se dar conta de que você já não está mais tendo aqueles vícios de linguagem porque você está praticando de forma correta. Você está engolindo ele, você está respirando na forma correta, você está dando pausa na forma correta E aí se torna uma comunicação mais bonita, mais assertiva. E aí engole o tal do teu daí aí.
Eu quero abrir um parênteses aí. Eu não sei se eu tenho um vício aí.
Tá.
Porque assim, ó, meus colegas brincam comigo.
É. Daí, aí, então, aí.
A Rosana até tá rindo aqui. A
Rosana me conta.
É, mas olha só. Eu tenho um mal, por exemplo, se tu me perguntar algo que é sim ou não, meus colegas, eles até dizem, é sim ou não? Não, eu prefiro veja bem.
E aí, ah, o veja bem.
E vai, e aquela resposta de 5 minutos que poderia ser...
existe pergunta fechada pra ti?
Não existe sim ou não, não, veja bem.
Então, vale a dica pra quem quer fazer perguntas.
E às vezes
então.
Eu me incomodo com isso, porque, cara, eu vou ouvir meu áudio, cara, não precisava ter falado tudo isso. E a Rosana, se ela tá do meu lado, ela dá o tapinha, eu tô roxo.
Eu já mando...
ela manda esse papel, então.
Eu já mando a figurinha aquela, oba, um podcast.
Temos um podcast, exatamente. É considerado um vício de... Não sei se é um vício de expressão, de comunicação, enfim.
Sim, é o vício de linguagem ou bengala verbal, pode ser. A bengala verbal é aquilo que você utiliza para dar início a toda a tua resposta. Então, se isso é constante e se isso começa a te incomodar ou tá incomodando as pessoas às quais você está respondendo... Sim, pode ser um vício.
Eu acho que incomoda.
Incomoda? Então, nesse caso, a primeira coisa é ter consciência. Você tem, veja bem, né? Você tem consciência disso.
É, eu veja bem, eu usei como exemplo, mas por exemplo...
Mas tem mais?
Não, é só sim ou não, né? Não, cara, sim ou não, me diz aí. Não, nesse caso não dá.
É que você gosta, então, de explicar, né? Ser dissertativo. E aí, demasiadamente, às vezes, tu fica dando voltas e voltas na tua comunicação e tu não encerra. Então, até para respostas, é importante utilizarmos o roteiro de apresentação. Eu utilizo o roteiro de apresentação, tanto para gravar um vídeo, quanto para você se apresentar no palco, e até mesmo você pode utilizar para uma resposta, para ser mais rápido, né? Então, a tua resposta tem que ser o quê? Responder uma pergunta simples, mas você gosta de... florear, vamos dizer assim, né? Você gosta de falar um pouquinho mais porque tu queres que seja bem entendido a tua resposta. Primeiro ponto é tomar consciência, tentar reduzir um pouquinho essa resposta. Não precisa dizer sim ou não se não é isso que você gosta. Não precisa sair da sua essência, mas pode sim tentar reduzir um pouco dessa tua conversa lá no áudio, né? Tenta reduzir. É uma das formas. E tentar não começar com as bengalas que talvez te incomodam. Alguns vão usar. Então... Né?
É o paulista usa bastante.
Então,
né?
Inclusive, o sotaque é um vício de linguagem? Sotaque em si?
Não, em si não, a gente não pode dizer que é um vício, assim, mas se você está dentro de um ambiente que falam daquela maneira, você pega com muita facilidade, exato. Porque nós somos ouvintes, né? Então, se você está ali ouvindo muitas vezes esse veja bem ou esse vício, de repente você vai estar falando igual. Ou se você convive com uma pessoa que tem gagueira, por exemplo, daqui a pouco você está gaguejando. É natural isso, entende? Uhum. Porque você está no mesmo ambiente. E aí nós somos uma média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então acaba que você acaba sendo influenciado por aquela comunicação também. Então é importante, inclusive, você aí se cercar de pessoas às quais você se inspira, às quais você possa aprender com elas, né? Não de quem vai somente absorver, mas que possa haver uma troca. E aí também a importância da gente escolher os nossos ambientes. E a mentoria, inclusive, é uma forma de fazer muitos networking. Ali, muitos contatos foram trocados, muitos cartões de visitas, muitos viraram cliente uma da outra, porque é essa comunicação, é troca.
É, a Rosana até deixa bem explícito ali, a frase que mais irrita, deixa eu entender.
É, verdade. Leia.
É, a frase é essa, deixa eu entender.
Deixa
ela
eu entender.
Manda uma, alguém manda uma coisa, alguém. Deixa eu entender.
Aí você repete tudo que a pessoa falou pra você. Eita!
Daí ela olha pra mim assim, ó.
Então, é importante, vamos analisar, né? Vamos começar.
A gente tem ainda a entonação?
Exatamente. Então, primeiro ponto foi a respiração que a gente trabalhou aqui. Uhum. Então, a respiração é importante antes de você se expor. Trabalhe a respiração. Ah, acordou, não tô muito legal. Respira, né? A minha filha de 1 ano e 7 meses, ela já sabe respirar, viu? Ela já faz assim, ó. Epira. Ela quer dizer respira. É o máximo. Então, já tô ensinando ela com as técnicas. Segundo ponto é a postura. Aí é fantástico a postura. Claro, dentro da postura eu trabalho bastante expressão corporal. Mas a postura em si. Quando você vai se apresentar, a primeira coisa... Inclusive é para você persuadir, encantar as pessoas com a sua boa comunicação, não tem como fazer isso sem a postura. Quando você está com medo, envergonhado, tímido, a tendência é você retrair os teus ombros, é você ir para uma postura em que ninguém está te olhando. Então, para você tomar posse do seu posto, a postura, eu vou dar uma pincelada de algumas dicas que é importante para a apresentação,
claro,
tá?
Claro.
Primeira delas, ombros para trás, peito aberto, comunicação aberta. Mantenha os pés firmes no chão. Evite ficar fazendo aqueles movimentos de pêndulo, sabe? Com os pezinhos.
Ah, pra mim isso é um problema. Então, depois que eu virei pai, eu paro.
Ah, tu fica nadando?
Eu fico nadando.
Ah, é. Tudo bem. Mas quando você for para uma apresentação, então respira antes para poder fazer a postura correta. E aí digo mais. Então, pernas firmes no chão. Para evitar esses movimentos de pêndulo, evite ficar cruzando as pernas quando você está falando, quando você está fazendo uma apresentação. Se você está sentado, mulheres, se está com a perninha cruzada, mantenha. Não fique descruzando a perna, isso vai tirar a atenção e vai passar uma impressão de sensualidade. Ou então, se o homem gosta de cruzar a perna, né, no formato ali de quatro, ficou. Não fica toda hora também movimentando, porque tudo isso são movimentos que tiram a atenção do teu espectador. Então, mantenha pés firmes no chão, cotovelos alinhados na cintura. Por quê? Essa postura aqui vai fazer com que você mantenha a sua comunicação nessa altura. Se você está gravando um vídeo, melhor ainda. Esse alinhamento aqui faz com que você fique dentro de quadro. E evite ficar saindo de quadro. Ou quando você gesticula demais, toda a atenção vai para suas mãos e não para o que você está falando. Então, mãos alinhadas na cintura, palmas das mãos viradas para cima. Por que isso? Na expressão corporal, isso transmite credibilidade, confiança, transparência na sua informação, quando as palmas das mãos estão viradas para cima. E isso ajuda na sua boa gesticulação também. Quando você estiver se apresentando, mantenha um olhar panorâmico. Tem pessoas que dizem, eu tenho vergonha de ficar olhando nos olhos. Então, mantenha aquele olhar panorâmico, sabe? Olhe um pouco mais por cima. E se você tiver uma comunicação um por um, e você precisa sim olhar nos olhos, porque isso passa mais credibilidade e autoridade na sua informação. Imagine um terceiro olho aqui no meio, sabe? É engraçadinho. Mas imagine esse terceiro olho ali, e aí você foca ali. Parece que você está olhando no olho, mas você está ali. Isso se você não consegue, porque o ideal sim é olho no olho do seu interlocutor, tá? É ter essa comunicação. Então, mantenha as mãos alinhadas, a gesticulação aqui. Tenha sempre um olhar panorâmico, olhe para todos os lados e sorria. Gente, o sorriso ele abre portas, ele cria empatia com as pessoas. E sabe, durante a sua apresentação, procure aqueles olhares de aprovação. Sabe aquelas cabecinhas que ficam assim, ó, quando você está falando? É essa cabecinha aí, ó. Essa cabecinha, se você está inseguro, olhe para essas pessoas. E se você é um ouvinte do público e o palestrante está lá olhando para você, faz essa cabecinha de afirmação. Gente, isso é tão maravilhoso. Porque isso gera empatia com quem está falando e dá mais segurança.
Sim.
Então, é uma das dicas com relação à postura para uma boa apresentação. E aí, claro, quando você estiver, então, se apresentando, evite braço cruzado, evite mão no bolso, né? Mão no bolso também é uma busca pela segurança. Se você tiver alguma coisa na mão, evite ficar passando toda hora de mão em mão. Às vezes a gente fica com caneta, tec, 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 né? Aquele tic-tic lá de caneta. Uhum. Isso incomoda quem está ouvindo e tira toda a atenção. E também evite ficar mexendo, sabe? Gravata, se arrumando. Tudo isso faz com que a atenção vai para você e não para o que você realmente está falando. Então, isso acaba distraindo. Então, a postura, ela envolve muita coisa, muita expressão corporal, né? E em quesito de expressão corporal, vai uma dica aí também. Quando você está conversando com alguém que a pessoa se coloca para frente ou com uma posição assim, ela está atenta para a sua informação, está interessada na sua informação. Quando a pessoa se volta para trás ou cruza os braços, está distante, está desinteressado do seu assunto. Então, o que você faz se você está conversando com alguém e a pessoa se joga na cadeira lá, tipo, fica com aquele olhar assim meio que analisador? Faça perguntas, daí é a hora de você passar a pergunta. Faça perguntas, torne a pessoa interessante. Ela vai automaticamente precisar descruzar os braços para gesticular, vai vir para frente para poder responder para você e isso volta para a comunicação e aí você segue. Então, são apenas algumas das dicas para tornar uma comunicação mais persuasiva, eficaz e mais interessante. Então, tome muito cuidado com isso, né? Uma dica para as mulheres, quando elas forem se apresentar aí também, evite mexer nos cabelos, sabe? Mexe no cabelo para cá, passa a mão no pescoço. Tudo isso são movimentos que sensualizam. E se não é essa a intenção que a mulher quer passar, então evita mexer nos cabelos, né? Então, são pequenas dicas aí que eu acho que vale. Mãos, quando você está falando, mantenha sempre as mãos alinhadas. Né, mãos alinhadas ou sobre a mesa. Nunca mãos embaixo da mesa, evite, né? Porque isso quer dizer que você tem algo para esconder. Aí tem aquelas dicas assim de, ah, como identificar se a pessoa está mentindo, né? A expressão corporal, afinal, o corpo fala. Então tem muito isso. E aí eu reforço, nenhuma expressão ela deve ser analisada separadamente. Fez um gesto, ah, tá mentindo. Não, não é, tá? Então, toda expressão corporal, ela deve ser feita de forma analítica de um conjunto de expressões, tá? Mas vale umas dicas aí. Além daquelas de olhar, tá? Tem aquelas dicas assim, se a pessoa coloca a mão na boca enquanto fala ou enquanto tá ouvindo, esse gesto de mão na boca é que tem algo pra esconder e pode ser que tá mentindo, tá? De acordo com a expressão corporal, é isso. Então, sempre evite, enquanto estiver falando, colocar a mão na boca. Geralmente a gente faz isso quando vai contar uma fofoca, né? Tem uma fofoca e o outro fala, é, né? Então tudo isso é porque tem alguma coisinha a mais ali que nem sempre é verdadeira, né? A fofoca. Então é importante ter essa análise. E os toques, tá? Os toques, sabe aqueles toquezinhos assim, ó? No nariz, na orelha. O jogador de futebol faz muito isso, né? Uhum. Ah, porque o jogo foi muito bom e aqueles toques. Isso aí transmite sensação de incerteza, insegurança. Então, observem aí quando vocês fizerem uma pergunta para alguém e a pessoa... Não, porque... Já sabe, tá? Não tem certeza da sua informação.
Alguma coisa a gente consegue retirar.
Ah.
Né? Eu tenho duas apresentações de projeto essa semana que eu vou...
Já vai utilizar essas dicas.
Aproveitando, Ana Paula Matias está perguntando se o homem pode fazer curso também.
Eu vou abrir uma nova turma também, que é mentoria mista. Essa turma de novembro, ela é especialmente para mulheres. Então, se algum homem ganhar a vaga aí, presenteie uma pessoa especial para essa vaga. Mas eu vou abrir no próximo ano uma turma mista. Aí sim, é homens e mulheres. Nesse primeiro momento, eu senti essa necessidade de trabalhar com mulheres. Fortalecer essa força feminina aí. Mas ela pode participar, tá? Pode dizer pra Ana aí. Próxima turma, dia 6 de novembro.
Talvez ela ganhe sorteio, né?
É, olha
ela
aí.
Ela tá desde o início ativa aqui conosco.
Fico muito feliz. É. E aí tem mais, né? Mais dois pilares.
E mais.
Então, o próximo pilar é entonação de voz. Entonação de voz nada mais é do que você dar ênfase em algumas palavras específicas para dar mais emoção, dinamismo na sua frase. Então você escolhe dentro de uma frase algumas palavras onde você vai dar mais destaque. Porque como é ruim nós ouvirmos uma frase, uma comunicação que fica sempre no mesmo tom, não aumenta, não diminui, não gera emoção e muito menos nos prende atenção. Agora, quando alguém está falando com você, com ênfase, com entonação, com gesticulação, né, dá força na sua voz, dá aquela engrossadinha na voz, já prende um pouquinho mais. Não 100%, às vezes não adianta, né? O conteúdo não é bom, não vai prender. Mas já dá um pouquinho mais de ênfase. Então, entonação de voz. Algumas dicas para você poder entonar a voz. Hidratar sempre que possível, hidrata a sua voz. Antes de você entrar em cena, antes de entrar para uma apresentação, toma um golinho de água só para dar aquela hidratada. Leia em voz alta, grave seus áudios. Pegue textos, de preferência textos mais difíceis, de forma que você vai ter que abrir mais a boca para falar. E assim você vai ter essa leitura. Leia e entone, dê mais força em algumas palavras. É como se você fosse lá com marca-texto e grifasse algumas palavras que você acha importante. E nessas palavras você vai dar mais ênfase. Isso, quando você for se comunicar, é automático. A tua comunicação vai ter essa entonação em algumas palavras específicas e isso é muito bom. Então, alguma dica que eu dou para trabalhar a entonação de voz é isso. Faça a leitura em voz alta. Grave seus áudios, escute. Ah, tá muito fina a minha voz, tá muito grossa, vou trabalhar um pouco mais ela aqui, né? E prática. Prática, prática, prática. Eu sempre falo, não passe vergonha, estude o seu conteúdo, tenha domínio do seu conteúdo para tudo que você for se apresentar, né? Prepare, faça seu roteiro, estude, não passe vergonha. Vale para as suas apresentações.
Quando antes de entrar na dicção, quando tu fica nervosa ou com uma alteração lá, durante alguma reunião de trabalho, qualquer outra situação, tu transmite alguma diferença na tua entonação de voz ou dicção? Por exemplo, se eu estou nervoso numa conversa onde eu estou vendo que não está legal para mim, eu fico rouco, então eu me entrego. Né? Quem está, vamos dizer, disputando, entre aspas, uma conversa, eu ganhei. Né? Eu rapidinho, bom, perdi o jogo. Né?
Sabe
o que ele considera isso? Acho que é emocional primeiro, né?
É.
O emocional se abala e a gente, pô, tô perdendo esse jogo, eu perco ali a razão e já perco a voz também. Né?
Sim. Mas tu sabe que quem, numa discussão, quem ganha não é quem fala mais alto, né? E nem mais
modo
forte.
Modo de falar, modo de falar. Tu entendeu? Tá aqui o projeto, exato. Eu acredito que a gente tem que ir pra cá. Não, eu acredito que a gente tem que ir ali nessa discussão. se eu perco o jogo, entre aspas, né, eu começo, perdi.
Tu já percebe isso? Mas não desista, defenda. Mas deve perder geralmente em casa, né?
Lá sempre. Lá eu nem jogo, mas lá é jogo perdido.
O emocional, ele influencia muito. Às vezes tu tá emotiva, tu fica muito vermelho, né? Isso transmite a voz. Eu me entrego muito na minha expressão corporal quando eu não tô gostando. Se é minha cara, por mais que eu tente ficar neutra, não adianta, o corpo fala. Então eu realmente me entrego na minha forma de expressar. O meu tom de voz, no meu caso, Luli, o meu tom de voz, ele acelera, ele aumenta e é emocional. Ah, se eu vou para uma discussão, ou eu me preparo antes, assim, emocionalmente, de forma que eu tenha certeza de que eu não quero discutir aquele assunto e eu fico mais ouvinte, ou então eu já digo, tá bom, né? Eu entrego os pontos em alguns momentos. Porque numa discussão, tu precisa ir preparado se você quer ganhar. Não vai ser no grito, mas vai ser nos argumentos. Né? E às vezes os argumentos, ele é muito emocional, porque se tu fica muito emotivo, se tu fica muito estressado, fica ansioso, o que acontece? Perde todo o raciocínio. A gente perde o raciocínio, dá branco na discussão que você quer dar sequência e os argumentos não vêm, né? E aí realmente, trabalhar o emocional, é se preparar um pouquinho antes. Mas às vezes a gente é pego de surpresa. Algumas discussões é aqui e agora e tem que decidir e aí tu põe teu ponto de vista. Mas entenda de que mesmo rouco você deve continuar defendendo a sua opinião, se é aquilo, se é esse o seu propósito, se é essa.
Geralmente eu continuo e vou até o fim.
E muito bem. E ainda você deve dizer assim, ó, e veja bem.
Ainda não veja bem, né?
Às vezes ele vai até demais até.
Tá aqui o cara que me conhece há mais de 20 anos, sabe
né? Isso, né?
Mas enfim. A gente tem a dicção ainda para trabalhar?
Exatamente. Então, a dicção nada mais é do que abrir a boca para falar. Antes eu quero saber, o pessoal tá curtindo assim essas dicas?
Tem uma galera aí. Tem que ficar ligado, né, galera?
Também tem aí, galera. Tá legal as dicas, quero saber mais. Então, eu acho que é bem importante interagir pra gente saber se para por aqui, né? Ou se a gente continua as dicas,
né? A gente tem uma margem bem legal, né, pessoal?
Então, a questão da dicção, o que que é? Nada mais é do que abrir a boca para falar. É importante abrir, gesticular. Às vezes nós nos atrapalhamos ou não defendemos a nossa ideia justamente porque a gente não abre, a boca fica fechadinha e aí tu não consegue desenvolver teu raciocínio e atropela uma palavra na outra e na cabeça estava tudo certo. E aí você acaba que não consegue desenvolver o teu raciocínio porque não abriu a boca para falar. E aí para a dicção a gente tem algumas dicas. Claro! Uma delas eu vou praticar com vocês aqui no ao vivo.
Bora lá.
Então, primeiro, a dicção a gente precisa trabalhar alguns exercícios básicos. Eu vou fazer inclusive aqui para o pessoal. E claro, todo exercício ele deve ser repetido 5 vezes para realmente você perceber. É importante trabalhar a articulação da boca para que você consiga abrir, articular e falar corretamente. A dicção é a clareza da sua comunicação. E como é bom termos clareza quando a gente precisa passar uma ideia. Então, abrir a boca para falar se faz importante. Então, a primeira coisa, tem um trabalho para apresentar, um projeto, enfim. Antes disso, vá para o seu cantinho lá, prepare-se com a respiração, mentalize isso. Na sequência, tu vai fazer a dinâmica do A, E, I, O, U. Bem alto e bem forte. Façam aí, vamos ver.
A, E, I, O, U. Não abri minha boca para nada.
Eu vi, pode abrir. Tem que abrir.
Vamos de novo.
O exercício ele se faz abrindo a boca.
A, E, I, O, U.
Exatamente. Quando você abre a boca para falar, e são vogais, é coisa simples, mas você já trabalhou um pouquinho mais a questão da abertura, a tua dicção já vai melhorar. Fazer isso então em casa, não aqui, mas em casa, faz 5 vezes. Na sequência, você pode trabalhar então o chiclete gigante, sabe? Imagine que você tem um babalu enorme na boca lá e você vai fazer movimentos circulares. Como é que é isso? Quero ver vocês fazendo, ó. Olha que bonitinho. Faz por um tempo determinado. Vai trabalhar também, vai soltar a língua dentro da boca. Na sequência, é o mais bonitinho esse, tá?
Lembrando que é 5 de cada, né?
É, isso aí, é importante. 5, aí nessa questão do círculo, vai contando também. É biquinho e sorriso. Quero ver vocês fazer, tá? Biquinho. Sorriso. Uhum. Ai, tinha que ter uma câmera aqui
não
agora.
Não tem, não vai ter.
E que sorriso, tá, gente? Isso vai fazer também São dinâmicas, técnicas simples, mas tudo isso abre toda a articulação e com isso você vai conseguir sim falar melhor, de forma mais clara, com uma boa dicção. É algumas das dicas, tá? Outra dica, vocês têm uma caneta aí?
O Éder deve ter, né?
Éder, uma caneta.
Mas se tivesse que assinar um contrato agora, pode eu tava lascado.
Né? Essa é da Lully?
É, bonitinha, pode ser essa caneta aí.
Vou passar pro Thiago aqui, que é o rei da caneta.
Ó, vamos botar o Thiago lá em cena. Thiago, coloca a caneta assim, ó, de frente.
Meu Deus.
Assim. Isso. Agora eu preciso que você conte de 1 a 12, bem aberto, com muita, assim, com muita precisão, ó.
1, 2, 3, 4,
começou
5, 6, 7,
acelera.
8, 9, 10, 11, 12.
Muito bem, agora os meses do ano, bem rapidinho.
Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Muito bem, pode tirar a caneta da boca. Gente, é um exercício muito simples.
Pega
a babadinha ainda. Um exercício muito simples. E aí, às vezes, você pode usar o dedo, tá? Não pode sensualizar, mas é só colocar o dedo assim, ó, nos dentes. E isso também tem o mesmo efeito da caneta, tá? Então, o que, que é isso? É uma técnica milenar, não é de hoje. A vida inteira existe essa técnica, simples, mas funciona. Gente, a técnica da caneta. Coloquem no YouTube, vai ter várias lá. Inclusive caneta assim, para aprender a sorrir. Tem gente que não gosta de falar sorrindo. Então, é uma técnica que ajuda a abrir aqui o movimento de sorriso. E essa dificuldade que faz do contar do 1 ao 12 todos os meses, faz com que você abra realmente a boca para falar. E isso, claro, melhora a sua dicção. Então, são pequenos exercícios que, se você fizer corretamente, fizer com assiduidade, você vai conseguir executar. Como tudo aquilo que a gente tiver disciplina, constância, nós conseguimos colocar em execução. Então, aí, pra agora que vocês estão aí com a boquinha bem trabalhada, vamos fazer um trava-línguas?
Bora.
Eu trouxe aqui, ó, inclusive, do material da mentoria. Vocês podem falar o 3, o 4 e o 5.
3, o 4 e o 5.
É, olha ali, ó. Eu preciso... O que é trava-línguas? Inclusive... Pegue na internet, trava-línguas, é um ótimo exercício para você trabalhar a sua dicção, para você trabalhar a sua entonação, para você trabalhar a questão de abrir a boca para falar, tá? Vocês estão ensaiando.
Eu consegui falar.
Eu preciso que vocês falem corretamente e rapidamente. A dicção é isso, é velocidade, clareza e abrir a boca para falar, tá? Então, vocês vão terminar ali o número 3, na sequência 4 e depois o 5.
Dale.
Dale pau, tá? Taca ele pau ali no...
Vai.
1, 2, 3, valendo!
Se o Pedro é preto, o peito do Pedro é preto e o peito do pé do Pedro também é preto.
Os dois juntos agora na sequência.
O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que Cacá quer?
Não consigo.
Cacá quer qualquer caqui. Vamos de novo, vamos junto? Aranha, arranha,
arranha. Agora,
arranha.
Tá?
Arranha, arranha, aranha. Nem a aranha, arranha, arranha. Nem a aranha, arranha, aranha.
Mas que barbada! Esses meninos estão excelentes mentorados aqui, ó.
Pedro é preto, o peito do Pedro é preto e o peito do pé do Pedro também é preto. O que é que a Cacá quer? A Cacá quer caqui? Qual caqui que a Cacá quer? A Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Aranha, arranha, 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 aranha. Nem aranha, 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 nem aranha, 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 aranha.
Uhul! Saiu um kkk ali no meio, mas galera, o kkk aqui.
92,5% de assertividade.
Gente, mas ó, se eu tivesse passado esse exercício pra vocês um pouquinho antes de vocês trabalharem toda aí a entonação e a dicção, não sairia tão bonito como saiu agora, porque agora vocês já trabalharam os movimentos circulares para abrir a boca para falar. E essas são dicas simples, básicas, mas que fazem toda a diferença para quem quer se apresentar, né? Para quem quer realmente ter clareza na sua comunicação.
Te levou 120 lives para virar meme.
Gente, eu amei a participação de vocês. Voltem sempre.
Vai, a galera rindo também.
E a galera rindo, inclusive, a Carol.
Eles estão rindo.
É, bastante, é. Ainda bem que isso fica pra eternidade. Imagina que você, galera. A gente vê esse exercício, vai ser o máximo, vai ser legal.
Gente, mas... E ó, a galera de casa, depois pega os exercícios de trava-línguas aí da internet mesmo e exercite. Vai fazer a diferença no seu dia, vai fazer a diferença na sua comunicação, se isso for algo que você quer desenvolver. Tudo que você quer desenvolver, você consegue se tiver constância e disciplina.
Lully, conta pra nós. Tu, como empreendedora, vai entrevistar duas pessoas. Chega lá um incompetente de excelente oratório, o Eduardo Leite, sem viés político.
Eita!
Chega lá também uma pessoa... Cara, minha opinião, sem viés político, repito.
Sim.
Né, já que a gente está contaminado, direita, esquerda, essa função. Então, eu acho ele de excelente oratório.
Eu vou falar também que eu acho o Maurício Saraiva.
Bom oratório e péssimo profissional. É. Na minha, péssimo profissional. Entenda, eu não gosto do trabalho. Não que ele seja um péssimo profissional da empresa dele. Nada pessoal. Ou uma pessoa, um excelente profissional com currículo vasto, mas com uma péssima oratória. Qual que fica mais fácil de dominar e de trabalhar? Quem tu contrataria?
Olha, depende o objetivo final de toda a comunicação, tá? Então, assim, existe aquele realmente que não tem o conteúdo, mas fala muito bem, vende muito bem, e ele é essencial dentro de uma empresa. Porque ele vai pegar o projeto de alguém bom e vai vender aquele projeto que já está pronto, né? Então, ele é essencial. A comunicação hoje, ela é uma das principais habilidades em que, inclusive, as empresas colocam lá como requisitos. Comunicação, saber se comunicar. Então, a comunicação, mesmo que a pessoa não tenha lá uma boa bagagem, um bom conteúdo, ela se faz importante dentro da organização. Por isso que eu pergunto, depende qual a finalidade. Porque o bom orador, ele se faz importante, porque ele vai pegar algo que está pronto, que às vezes é isso que o Eduardo Leite faz, né? Não, nada contra, nada pessoal, você que disse. Eu estou só concluindo o seu raciocínio. Então, pega algo que já está pronto e realmente desenvolve essa comunicação, e é essencial, é muito bom. Chega onde chega, às vezes, pela boa comunicação.
Então, tu contrataria o cara da boa oratória, tu acharia mais fácil de...
Dependendo, mas aquele cara que é bom. Por isso que eu digo assim, eu sempre falo isso dentro da mentoria, que toda habilidade ela pode ser adquirida. Existe dom, que a pessoa já nasce lá no DNA, né? Mas se ela não desenvolver aquele dom, se ela não aperfeiçoar aquele dom ao longo da vida, vai continuar lá no DNA dela. E existe aquela pessoa que não tem o dom, mas tem muita força de vontade. E aí pode ser esse profissional que tem um bom conteúdo, uma boa bagagem, um bom currículo, e aí eu posso trabalhar ele. Desde que ele também tenha nas suas habilidades vontade de aprender, humildade para aprender, força de vontade, que aí eu posso moldar esse excelente profissional de forma que ele consiga ter uma boa comunicação em equipe, uma comunicação para vendas, para gerir melhor o negócio. Aí depende da finalidade. Ambas situações se fazem necessárias. O bom, mas com vontade de trabalhar, se ele tiver vontade, eu prefiro este, porque aí eu posso moldar de acordo com a minha necessidade, e aí eu trabalho a oratória dele para ele ficar
afiado.
E existe a diferença de como se comunicar. Vou dar um exemplo. Uma palestra, a mesma palestra dada para alunos da oitava série do ensino fundamental e dada para grandes empresários. Ela precisa ter comunicação diferente, né? Eu imagino. No meu trabalho eu vivo muito isso. Às vezes, com a pessoa mais humilde, eu preciso ter uma comunicação mais informal. Uhum. Quando eu atendo pessoas, advogados, políticos, que é uma coisa que é bem corriqueira acontecer... ainda eu preciso ter uma linguagem mais formal, no caso.
Depois tu conta os políticos que mais gastam lá.
Não, não vou fazer isso, né, cara? Não tem como. Mas, enfim. Na mentoria, eu aprendo isso, ou eu acabo aprendendo uma linha de comunicação em que possa ser aplicado em ambos os perfis, todos os perfis, no caso.
Sim, na mentoria eu trabalho muito a questão de conheça o seu público antes de você se apresentar. Então, isso é importantíssimo. Conheça a sua plateia, conheça o que eles sabem sobre o assunto que você vai apresentar. Então, isso você já sabe, né? Para alunos, sim, precisa ter uma comunicação focada para cada público, para cada situação. E muito importante é saber o que eles sabem sobre aquilo que você vai falar. E isso não pode ser, eles sabem muito, e isso não pode ser algo que vai te gerar insegurança. Não, até porque se eles estão lá é porque eles têm interesse em você, interesse no seu conteúdo. Então, continua com aquela confiança. Mas sim, é importante ter comunicações diferentes. E aí, na mentoria, eu trabalho muito essa questão da importância de conhecer o seu público, saber se comunicar com cada um deles, de forma formal ou informal. Se é uma comunicação em forma de uma palestra, vai ter um formato. Se é apenas uma live, vai ter outro formato. Né? Então, isso sim, a pergunta foi muito boa e é importantíssimo. E na mentoria a gente também trabalha sobre isso. Mas é importante. Fica a dica. É importante conhecer o seu público. Independente, tá? Conheça e tenha uma comunicação assertiva de acordo com o seu público.
E faz total sentido. Por exemplo, eu vendo móveis planejados, né? Quando chega a pessoa lá na loja, uma das primeiras perguntas que eu faço do briefing, assim, claro que eu não jogo essa pergunta seca, né? No meio da conversa, o que que tu faz? Tu trabalha com o quê? Tu mora onde? O que que tu faz? Porque a partir dessa resposta é que eu vou trabalhar todo o meu atendimento.
Legal.
Tu já fez móveis planejados? Isso é uma questão também. Porque daí, quando a pessoa diz que já fez, eu já entendi. Ela já sabe como funciona mais ou menos o processo.
Eu não vou conseguir enrolar.
É, né?
Não vou pensar assim, né? Mas, enfim, aí quando a pessoa diz, a primeira vez que eu tô fazendo, eu já sei. Eu tenho que repassar todo o conceito, como acontece, passo a passo.
Um passo a passo mais miuçadinho, né?
É, pra que a pessoa entenda.
Mas é bacana, acho que tu tá num caminho bom isso aí, hein? Entende muito bem aí da oratória já, ó. Ele já sabe como trabalhar.
Uma mista, né, do ano que vem aí pra consagrar.
Pode palestrar.
Pode trabalhar
com ela. Eu já palestrei aqui na Eco, né? Tá ligado?
Tô ligado.
Sim. Não foi muito boa a minha palestra, mas...
Então, ó, agora...
Mas por questões de falta de prática, eu acredito no meu potencial.
Ótimo! Primeiro ponto, saber que é capaz.
Exatamente, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Éder. Para quem acompanha nosso trabalho aqui, a gente tem 2 anos com o Ed, a gente vai pro terceiro ano. Lá no primeiro programa, para cá, do primeiro programa, você fala, Éder, faz um vídeo aí dizendo que a gente não vai hoje, ele não faria. E hoje ele faz. Ele evoluiu. Ele evoluiu porque hoje ele faz com uma naturalidade. Toda summit ele levou no peito e fazia vídeos o tempo todo, então ele leva com uma naturalidade que ele, eu acredito que ele acreditou que ele era capaz, né, e fez acontecer.
E praticou, né?
E praticou e faz até hoje. Hoje foi um dia que ele fez, né, aleatoriamente vídeos ali, e tá tudo certo. Lulê, a gente tá chegando na reta final, já vamos preparar o sorteio, já passou de 1h30 quase de programa.
Tu tá brincando?
Praticamente 1h20
de programa. Ai, não falei quase nada.
Tá vendo só?
Eu queria ter parte 2, eu acho.
Vai ter que ter parte 2 em 2024.
Vocês gostaram?
Demais, hein? O pessoal pode dizer pra nós também.
Acho que eles gostaram mais da parte dos exercícios práticos.
E eu tenho certeza, porque aqui acumulou risadas aqui, viu? Foi um momento bem
legal. Um bom engajamento.
Vocês gostam de ver os outros passando
legal, virar meme, né? Ô, Lili, conta pra mim assim, ó, lá no teu jardim secreto, assim, quem é a pessoa que tu olha, caramba, que oratório. Vou te dar um exemplo que eu tinha como exemplo para mim, era o falecido Ricardo Boechat, embora não concordava com o viés político dele, mas eu achava ele de uma oratória fantástica. Eu parava para ouvir, né, o que ele, onde ele estava, se era rádio, se era TV e tudo mais. Um exemplo, né? Eu queria que tu dissesse, para mim ter uma noção de que é uma referência hoje para ti em oratória, né? Ah, sei lá, eu gosto muito também do Bial, do...
Serginho Malandro.
Legal. Depende, né, do viés, do lado do humor. Eu não tenho um...
Cite 2, 3, pra não ficar em nenhum, assim, eu gosto de ver essa pessoa falando. Pode ser político, sem viés. Pra gente ter uma noção, assim, o que que tu considera uma oratória perfeita? Sei que não vai ter.
Sim.
Mas, gente, pessoas que se aproximam, né? Pra mim, o Boechat tinha uma oratória perfeita.
Eu não vou citar pessoas públicas, assim, tá? Eu vou citar uma pessoa que eu admiro muito, que é a minha pastora Vânia.
Inclusive, participou conosco também.
Vânia Rorato.
Fantástico.
Que oratória. Assim, claro, tem...
Não, né? Acho que eu errei. Não, a Vânia Rorato, não.
Tu errou.
O Jonas Rorato.
Não, quem teve aqui foi André. Desculpa, mas fica o convite para
a pastora. Pastora, uma oratória impecável, porque a oratória, ela é embasada não só pelo conteúdo, mas a forma com que você consegue transmitir.
Segurança.
Exatamente.
Talvez nem seja verdade, mas, cara, tu vai acreditar.
Sim, e principalmente a forma com que a comunicação ela é, eu falei e você entendeu. Eu acho que isso é o mais importante, e tudo que ela fala entra de uma forma tão maravilhosa, assim, nos ouvidos, acalenta o coração, enche, e eu acho que vale muito. Ela tem vídeos maravilhosos, aí sigam ela é maravilhosa, e tem vídeos incríveis, assim, que edificam muito a nossa alma, edificam a nossa fé, e não digo a oratória dela nem só pro cunho cristão, a forma com que ela fala, com que ela se porta, com que ela se comunica, a maneira com o conjunto da obra dela, é uma baita de uma referência de elegância para mim. E vou te falar que foi ela que me pegou pela perninha, assim, e sem pedir, eu entrei para dentro da igreja junto com ela, sabe? Pela forma elegante com que ela me convidou para participar de uma palestra em que eu ministrei lá na Igreja Colheita. E a partir daí, ela foi de uma forma tão solista, sentou ao meu lado, serviu o meu chá, algo de forma tão simples, de tão elegante, sabe? De tão elegante e de uma comunicação impecável. E ela me fez umas perguntas assim, ó, simples, que virou a chave na minha cabeça e me fez fazer tudo o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, a partir daquela palestra que eu dei lá, a partir daquele momento e daquela conversa com essa grande oradora, que é a Vânia Rorato, a partir dali eu tive uma grande virada em que eu transformei a minha vida, transformei minha vida cristã, me batizei, inclusive, né, lá na colheita, e ela foi aquela pecinha de inspiração na minha vida. Assim, eu pensei, uau! Se eu chegar um pouquinho assim pertinho do que ela é, eu já me sinto honrosa.
Eu mesmo, hein?
Né? Então, caramba, fico muito feliz.
Legal, fica uma homenagem também, né?
Exatamente. E aí eu lanço para vocês uma pergunta também, que eu até comentei antes do sorteio aí. Eu perguntei antes, vocês acham que eu falo bem?
Muito bem.
Acho?
Muito bem.
Demais.
E vocês acham que isso é um dom que eu tenho ou uma habilidade adquirida?
Habilidade adquirida. O Cortella bate nessa tecla, né?
Da habilidade. Ele bate que não existe dom, né?
Não, exatamente não existe dom, mas ele fica muito chateado quando alguém chega e bate nas costas dele.
Ah,
e
sim.
Diz, pô, tu tem o dom, né? Cara, eu tô há 65 anos dentro de uma escola.
Eu tenho dom de correr atrás, né?
Exatamente, eu já lancei centenas de livros. Eu sou professor de universidade, quer dizer, não é dom, são habilidades adquiridas. Posso estar errado, mas eu acredito que tu adquiriu essas habilidades.
E eu discordo.
Que bom.
Olha só, ouvindo a tua trajetória lá no início, tu comentou que dentro da Ortopé, tu viajou o Brasil inteiro, conversou com grandes pessoas e a partir dali te surgiu esse gatilho de que a oratória seria o caminho. Eu acho que tu tem o dom e tu aperfeiçoou o dom e manteve ele uma talentosa esforçada. E não o talento...
Tá, e naquela analogia que eu faço entre Cristiano Ronaldo e Messi, tu acha que ela se encaixaria onde?
No Messi.
No Messi. Porque eu tenho uma analogia. O Messi, tu tem vídeos dele com 4 anos de idade, fazendo exatamente o que ele faz com os menininhos de 4 anos de idade. Uhum. Cristiano Ronaldo com 17 não era ninguém. Né? Tá. Quer dizer, ele botou na cabeça dele, cara, eu vou precisar fazer muito mais para ser quem ele é hoje.
Uhum.
Treinava de madrugada, levantava de madrugada, ia pra academia e se tornou. Então, o Messi nasceu, na minha opinião, com o dom. O Cristiano Ronaldo não nasceu com o dom, mas ele aperfeiçoou as habilidades que ele recebeu de Deus.
Mas defendendo, né, o Messi manteve o esforço e a dedicação para se manter no mesmo nível.
É, a Camila, inclusive, dá a resposta dela. É dom e é propósito. Também consigo acreditar nisso. Também
muito bem, e aí eu falo para vocês o seguinte, eu acredito sim que pode ser que eu nasci com um dom da comunicação e que eu corri muito atrás para desenvolver, fiz muito, muito curso na área de oratória, ministrei muitos cursos aí pelo Brasil com essa galera de representação, então foi prática também. Mas, gente, até os meus 10 anos de idade, mais ou menos, eu era gaga.
Era gaga, né?
Gaga, gente, acreditem se quiser. Gaga de fazer assim, de não sair uma palavra, pode rir, é verdade.
Nossa, falava cantando, né?
É surpresa, é surpresa.
Gente, gagueira, e eu ainda tenho, assim, na minha herança, né, lá meus parentes, eu ainda tenho família que é gago, que gagueja muito até hoje. É, eu até os meus 10 anos, eu passei por um processo aí, né, de bullying, na época eu não entendia que isso era bullying, então eu não entendia e aí eu não dava bola, né, então eu fazia teatro gaguejando mesmo, eu tinha um colega aí, o Edu, maravilhoso, Edu era gago também, não sei se ele ainda é, não tenho mais contato com ele, mas eu defendia ele gaguejando, né, assim, eu defendia esse menino gaguejando e a gente fazia apresentações de trabalho juntos e a gente teve uma última apresentação, um tempo de escola, em que ele era o Miguel Falabella e eu era a Cissa Guimarães, imagina, dois gagos apresentando, né, um programa de televisão. E era o máximo, porque os colegas esperavam a nossa apresentação, porque, claro, é muito divertido a dois gagos apresentando, né? Mas, né? Era, gente, era. Tipo, pra ter uma ideia, assim, quando ele foi apresentar a parte dele, ele só tinha que dizer boa tarde. E depois eu tinha que falar minha parte, o meu texto. Só que aquele boa tarde, o B pra quem é gago, é muito difícil. Ele vira uma gagueira sem fim. E aí as pessoas têm que bater nas costas. Eu vivi muito isso na minha infância, de dar tapinha nas costas, ou das pessoas terem que terminar os meus discursos, mesmo não sendo aquilo que eu queria dizer. Eu dizia, Porque eu não ia conseguir falar mesmo, né? Então, assim, e ele tinha que só dizer boa tarde, ele não conseguia. E eu rachando de rir, né? Porque ele não conseguia falar boa tarde. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha medo, porque quando ele terminasse o boa tarde, vinha a minha parte, né? E aí foi muito engraçado. E eu lembro da minha infância dessa forma engraçada e divertida. Eu não lembro assim, ah, eu sofria. Foi engraçado, porque eu usei essa minha dificuldade como escada para minha subida.
Extraiu, né, isso?
Exatamente, né? Então, eu extraí o melhor dessa dificuldade e até hoje eu tenho feito isso. Eu extraio o melhor de tudo que eu passo. Não uso como vitimismo, eu uso como degrau. E eu digo, se uma gaga venceu a gagueira e conseguiu chegar aqui no poder da oratória, cara, tu consegue muita coisa também. Então, eu gosto muito de citar isso ao final de uma comunicação para gerar justamente esse impacto. E eu era muito gaga, eu tive um episódio depois na fase adulta com a minha irmã, que foi muito engraçado, mas a gagueira hoje tá ali. Eu sei as palavras que eu gaguejo, eu sei quando eu acordo, putz, hoje vai ser aquele dia, porque a gagueira também é muito estado emocional, né? Se a gente não tá legal, a tendência é gaguejar. E principalmente a gagueira é o não abrir a boca para falar, é a gente correr com a informação, é querer emendar uma palavra na outra. Tudo isso faz com que acelere a nossa gagueira. Mas hoje eu tenho orgulho de falar que eu venci a gagueira.
Caramba, velho. Tu causou impacto mesmo. É verdade.
Gostou?
Qualquer coisa que podia falar, era muda, mas gaga, né? Tu conseguiu se tornar quem tu é hoje.
Muda, né? Sim, e eu tenho. E vou te falar que eu tenho muito orgulho assim, dessa minha trajetória, né? Eu passei por muitos e a gente passa por muitas provações. São provações constantes, né? A partir do momento que a gente se posiciona, a provação ela é constante. Mas a forma com que você lida com cada uma das provações faz com que você seja quem você é, né? E tudo isso, se você usar como bagagem para a tua subida, ninguém te segura, né? E eu tenho muito mais para falar, mas aí não vamos prender o público aí, coitado.
Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o sorteio, nós vamos deixar também aqui então o convite mais uma vez para a turma de novembro.
Exatamente.
Né, quem quiser. Já está disponível, tem vagas lá ainda, né?
Sim, inclusive eu convido então para quem não me segue, @lulilauer, Luli com Y, Lulilauer. Lá tem um link que é o meu site, foi criado... Lancei hoje, de primeira mão, só para estar aqui, o meu site.
Ah, que cheirinho de pão novo.
Cheirinho, tá maravilhoso, o site tá lindo. É, quem fez ele foi o André, meu cunhado, então super indico, falem comigo que eu passo o contato dele para fazer o site de vocês. Minha papelaria, quem faz também é a minha sócia, a Jaqueline, da Entre Contos Papelaria, vão lá seguir e também a inovar algumas coisas. E vamos fazer merchan.
Bora, bora. Vamos sorteio agora, então? Sorteio. A galera que tá on, hein? São mais de 40 pessoas ao vivo, então, com a gente. Vamos lá, como é que vai funcionar a dinâmica do sorteio, então? Conta mais uma vez para nós aí.
Certo. Então, eu vou falar o presente que vai ser sorteado, vou lançar a pergunta, a primeira pessoa que responder, acho que daí vocês me ajudam nisso.
De forma correta.
De forma correta. Bueno. E a perguntinha facinho de assuntos que a gente trabalhou aqui.
Beleza,
e falou
então,
aqui, tá?
Vou ficar de olho aqui.
Uhum. Então, vou começar aqui, então, pelo presente da Simone Fernandes, que é um presente, que é uma camiseta feminina. E a pergunta é, preparem, preparem os dedinhos aí. Pergunta muito fácil, o primeiro que lançar essa pergunta, a resposta, leva então o presente da Simone Fernandes, que trabalha imagem e propósito, sigam ela lá, tá? Ela é stylish.
Bueno.
Pergunta é, que dia começa a próxima turma de mentoria O Poder da Oratória?
Valendo! Temos um delay aí, lembrando que
delay,
temos um
delay. Mas vai ser no YouTube a primeira pessoa que aparecer.
Segundos. É.
A primeira pessoa que aparecer no YouTube
com
a resposta correta.
Que dia será o primeiro...
Inicia aí
inicia a
próxima
mentoria.
Turma, né?
Próxima
que dia
turma.
Começa? Dia. Começa a próxima
é
turma.
Começa.
De, é o dia que começa. A próxima turma de...
Vamos, amor!
Galera, essa é fácil. Nós falamos algumas vezes.
Uba.
6 de novembro?
6 de novembro.
Então é a Rosemary Reis.
Rosemary Reis, então.
Levou a camiseta.
Puder anotar pra mim? A Rosemary.
Acho que eu. Que é uma caneta babada?
Me dá a canetinha aqui, ó.
Vai.
Rosemary Reis, parabéns.
É tua camiseta. É
muito bem, então a próxima pergunta vai levar um presente especial da Entre Contos Papelaria. E a pergunta, na verdade, é uma resposta certa ou errada, tá? Ih, não ia poder fazer para ti essa pergunta.
Olha, tá vendo?
Eu ia fazer um texto até amanhã aqui. Veja bem. Então, levando aqui os bastidores aqui, tá bem engraçadinho. Então, presente da Entre Contos Papelaria. O medo de falar em público é um dos maiores medos do ser humano, certo ou errado?
Ih, essa aí tá mais fácil que... Vamos lá, galera. Uba, 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 e. Uba, uba, e. Tempo.
Não.
Errou.
Não, ainda não.
Certo ou errado, galera? Certo,
O medo de falar em público é um dos maiores medos do ser humano?
Sim ou não? Pergunta fechada.
Medo de errar, medo de
se expor. Foi a Rosemary Reis de novo.
Ô, Rose.
A Rose levou... Vamos pro próximo, então?
Vamos pro próximo, ela já levou presente.
Já foi,
mas
então,
parabéns, tá? De qualquer forma.
Certo, então é a Cleonice Almeida.
Parabéns, Cleonice Almeida! Ah, as meninas aí estão assíduas. A Cleonice ganhou, então, um presente da Entre Contos Papelaria, vai retirar comigo também, tá? O próximo presente, então, é... um kit da Pausa pro Café. Olha aqui, ó, que lindo, ó.
Ah, muito legal.
Inclusive, quem ganhar vai ter que me marcar e hashtag Pausa pro Café, tá?
Aí, ó.
Marca Luli Lauer. Vai lá assistir, curtir os meus vídeos. A pergunta, então, do kit Pausa pro Café é muito barbada. Sim. Prestem atenção, tá? Qual é o nome da minha mentoria?
Muito fácil. O nome da mentoria... Meu Deus,
ia acertar aí... todos, né, Thiago?
Mas, com certeza.
Qual é o nome da mentoria?
A próxima pergunta eu não ia acertar, mas é por causa do meu TDAH, tá? Eu já não lembro mais.
Muito comum nos adultos agora, né, o diagnóstico. É verdade mesmo?
Não.
Ah, tá.
É que sempre que falam os sintomas do TDAH, uns 3 ou 4 se enquadram.
Se enquadram, mas é muito comum.
Vamos ter que passar, então, é a Ellen de Camargo.
Ellen de Camargo, isso. Parabéns.
Mas a Rosemary mais uma vez, hein?
Rosemary, nota 10, estrelinha pra ti.
Qual é o plano de internet que tu assina, conta pra nós.
Ela é muito rápida.
Tá rápido,
vai chegar mais rápido que o delay.
Então a Ellen ganhou.
Ellen de Camargo ganhou o kit.
Parabéns, Ellen ganhou pausa pro café. E vamos pro último prêmio, e muito importante, então. Ah, então vale reforçar a resposta, então, é o poder da oratória, né?
Poder da
corretamente.
Oratória. Corretamente.
Valendo uma vaga na mentoria, então, que vai iniciar dia 6 de novembro, serão 4 encontros toda segunda-feira na SMED dessa vez, tá?
Na SMED.
Então, mas eu passo. E quem quer saber mais sobre informações sobre a mentoria, mais detalhes, tem o site, então, www.lucianalauer.com.br. Luciana, inclusive, é meu nome.
Tá vendo?
Mas muitos me conhecem por Luli, tá? Então, entra no meu Instagram, @LuliLauer. Curte lá primeiro e depois entra no site que tem todas as informações, tá? E o que ele tá pensando ali? A pergunta é.
Foi.
Eu falei aqui e reforcei. Tomara que esse povo aí lembre, tá? Quais são os 4 pilares da comunicação?
4 pilares da comunicação. Agora eu tava lembrando que eu lembrei 3.
Tu já tá fora do sorteio, meu
amigo. Tá bom.
É que a gente falou tanto de cada um deles, acho que o pessoal se confundiu.
Tempo.
4 pilares da comunicação. Inclusive, lá no meu... Eu acho que eu já tirei. Eu ia dizer que lá no meu Instagram tem uma dica, mas acho que eu já tirei os 4 pilares.
Vamos ver se a Eliane Laura acertou. Respiração, postura, entonação de voz e dicção.
Muito bem, Eliane Laura!
E
a Eliane... Pra registrar uma galera, acertou, hein?
E a Eliane Lauer, então, vai presentear alguém, porque ela foi mentorada na última turma.
Então ela presenteia alguém?
Ela pode presentear alguém, então, porque provavelmente ela não vai fazer de novo
tem
agora.
Tem esse direito aí de presentear alguém, então, é a Eliane.
Eliane Lauer, família aí, ó, em peso.
Mas pra registrar,
feliz.
Uma galera acertou, viu?
Ah,
se
é?
Se tivesse vaga pra todo mundo, ia faltar lugar.
Quem é o próximo, então?
A Johnny Machado.
Ah, e também já foi mentorada.
Daí nós temos a gloriosa Rosinelli, que agora se atrasou, né? Ela chegou em terceiro. A Rose Heck. A Ellen, que também já ganhou. A Lidiana Dietrich.
A Lidiana acertou e tá na sequência dessa?
Tá na sequência, seria a Lidiana Dietrich Heck.
Lidiana, anota aí, você ganhou.
Então vamos lá.
A vaga de mentoria no poder da oratória.
Show de bola, valeu, Lidiana.
Ela queria, viu? Ela queria. Falei, tá, essas outras que tu falou ali, elas já participaram. Mas, Eliane, você ganhou, tá? Você pode indicar alguém. E aí, então, ou vai lotar essa turma aí, né?
Vai lotar.
Mas então a Lid Hag, me chama lá no WhatsApp, Lid. Você ganhou, amiga.
É teu prêmio.
Acredite no seu
potencial. Acabaram os sorteios? Não, tem.
Acabaram o sorteio, sim.
Então tá bom. Então,
o presente, a pausa, a vaga. Ah, não, tem mais um!
Eu não quis ser indelicado.
Não, amigo, como que eu esqueci desse? Mais um, então. Ó, além destes aqui, estou sorteando um mini ensaio.
Vale pra todo mundo, viu, Rosimério? Pra ti,
vale
não.
Pra todo mundo.
Rosimério, segura aí,
é tudo pra ti,
ó. Vale, então, é isso. Um ensaio na Sagitário Fotografia, que é lá minha segunda casa, Sagitário Fotografia, sigam lá também, tá? Arroba Sagitários Fotografia. Lá a gente trabalha tanto com acompanhamento mensal de bebês de um mês até um aninho, ensaio de um aninho, ensaio família, ensaio gestante. A gente faz ensaio de perfil profissional, nós chamamos de imagem profissional, vocês podem passar lá, viu? Atualizar aquela imagenzinha do perfil de forma bem assertiva, aliando a comunicação de vocês. E aí a gente fala muito isso.
Com a mesma foto faz uns 5 anos.
É, e aí vale para todo mundo, viu? Hoje, imagem profissional é o teu cartão de visitas. É quando entra na tua rede social, aquela imagem que tá ali é o que vai fazer referência ao teu trabalho. Então é importante ter. E na Sagitário Fotografia você encontra um ensaio de imagem profissional.
Mini
ensaio, então, Sagitário Fotografia. E a pergunta fica com vocês.
Com nós a pergunta?
Vocês vão fazer a pergunta.
A gente faz a pergunta.
Faz a pergunta e o primeiro que responder a pergunta de vocês. Tá legal
a
resposta.
É a tua, vai.
Qual era a característica que a Luli disse que possuía até os 10 anos de idade? O primeiro que responder.
É um bullying, não é uma pergunta. Olá, tá valendo já, gente?
Valendo!
Foi marcante, né? Não tem como não.
Foi bem marcante.
Eu achei bem interessante a expressão de vocês. Assim, eu gosto de fazer pergunta e ficar.
E avaliar.
E vocês ficaram, deram um minuto de silêncio. Assim.
Foi fácil.
É que a gente fica pensando se a gente dá risada, se pode dar
não
risada.
Não pode, pode. Isso
fez. Rosi, já te avisei.
A Rosa não pode.
É. Aí tá, vamos lá. Então, Simone Fernandes, vale não.
A Simone. Qual que era o presente mesmo? Ah, a Simone Fernandes.
O ensaio. Daí seria ela.
A Simone Fernandes vale, sim.
Tá, então é você, Simone Fernandes.
Ganhou, Simone, a atualização de perfil com o Luli Lauer na Sagitários Fotografia.
Quero mandar um abraço pro Ederson Chaves, que tá aqui, meu barbeiro, cara. tá ouro aí.
Deixa bonito.
É, inclusive essa semana a gente tem que se ver aí, meu querido.
Fala o próximo nome aí pra mim.
Seria depois?
Depois a Simone.
Vamos ser honestos aqui, aí ele já foi, né? André Almeida
ganhou, então, o meu ensaio também. Vai levar.
Tá na
mão,
cara. Tá
por um, amor. Tu era a próxima.
Era a próxima.
É.
Quem é ela?
Era a Caroline Heinheimer, a esposa do glorioso Thiago.
O mini ensaio, ele compõe de 5 fotos. Então, eu tô muito gentil, tô muito feliz de estar aqui hoje. A Caroline ganhou o mini ensaio. Encerramos aqui, então.
Gente, eu quero, primeiramente, aqui, antes de me despedir da Lula, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui conosco de forma ao vivo, e eu costumo brincar que esse programa ele vai para a eternidade, então daqui 10 anos a gente vai conversar de novo, vai olhar olha as roupas que a gente vestia, se falava em oratória, daqui 10 anos talvez oratória não seja mais uma pauta né, tão em evidência, enfim, então eu gosto disso. Primeiro, gratidão a todos vocês que nos acompanharam de forma ao vivo, e agora sim, gratidão a ti, por fazer esse programa acontecer. Deixou aqui praticamente 50 pessoas durante toda essa uma hora e meia de programa ao vivo conosco, né?
Que bom.
E só para reforçar, o poder que a oratória tem, né? A Luli demonstrou, ilustrou para nós aqui hoje, então gratidão por essa uma hora que não é barata da Luli, a gente sabe que não é barata. Para ti que ganhou aí essa mentoria, faça bom proveito, porque não é barato. Então gratidão, Luli, tá? Todo sucesso do mundo. E bora fazer essa carreira aí andar, né?
Gratidão pela oportunidade, estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Vocês são gente finíssimas, meninos de bom coração, vocês são muito especiais, sabem o que vocês estão fazendo e deixam quem está aqui desse lado muito à vontade, de uma forma, com uma comunicação muito bonita e muito assertiva. Parabéns pelo trabalho de vocês, não parem por aqui, viu? Continuem, Tá um trabalho incrível, gostei de participar. Gratidão a todos que participaram, que foram lá, deram um like, comentaram e ganharam os sorteios aí. Então, todos esses que ganharam, depois entrem em contato comigo, então. E aí eu vou estar distribuindo esses presentes. Novamente, muito obrigada. Sou muito feliz pela minha trajetória e feliz por estar aqui com vocês.
Beleza, então. Tiago, vamos encerrar então esse... Ainda não é temporada, porque sexta a gente faz mais um, né? Uhum. Mas dando um alô para quem faz esse programa acontecer, para quem faz girar essa roda.
Esse programa que vai ficar para a eternidade... Minha filha, quando tiver 50 anos, vai me ver com a caneta na boca na internet.
Babando ao vivo.
É isso aí. E agradecer as marcas que colam com a gente e que nos ajudam a manter esse programa e fazer a gente passar vergonha aí semanalmente. Então, Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @GleeMakeupHair. Espaço de coworking, eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. Reformular Italine, a toda a confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @reformularitaline. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @munariveículos. Clipe para Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, @cliparalpinismo. E se tu quer investir em imóveis, DLM Construções, segue lá no Instagram. Fala com seus Munari que eles vão resolver o seu negócio. Certo, Regis?
Faz a mendiga aí, aquele like, aquele...
Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros guri. A gente tá com uma meta de chegar até o final da semana em 100 mil inscritos no nosso YouTube. Então ainda faltam... 99.500.
A gente está batendo a caseira. Quero agradecer o Emerson também, nosso produtor aí, né? Que é o nosso representante ali na mesa de som. E sexta-feira, excepcionalmente nessa sexta, Daniel Miller aqui conosco, Daniel Miller, mestre das vendas aí do nosso estado.
Topo.
E é isso aí, gente. Fiquem com Deus então e até a próxima sexta. Até logo.
Valeu.
Até mais.
Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio. Também.